Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, você está no Sardinhas, um podcast Empíricos em que nós, investidores réis mortais, nos encontramos com os investidores profissionais, os tubarões do mercado. Isso, de forma alguma, é pejorativo. A verdade é que nós somos sardinhas, sim, quando nós começamos a investir. E quem está conosco hoje é o André Ribeiro, sócio-gestor da Brasil Capital. Oi, André, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem?
Tudo, obrigado em primeiro lugar por ter vindo até aqui. A Brasil Capital acaba de completar 10 anos de vida e cabe ao André e sua equipe decidirem como investir em ações 1,8 bilhão de reais, segundo o último dado Anbima. E ele faz isso com um histórico bastante consistente. O primeiro fundo, que foi criado lá em outubro de 2008, rende desde então 1.136,22%. É isso mesmo, não é do CDI, é isso mesmo, 1.136,22%. Contra 130,86% do Ibovespa no mesmo período. Ou seja, o André deu uma surra no Ibovespa nesse período aí. O André é a equipe dele, né? E o fundo da Brasil Capital, só para você saber, se você se encantar, está disponível nas plataformas com o nome Brasil Capital 30 Fique Ações, que é um produto muito parecido, né? Igual, posso dizer que é igual a carteira do fundo inicial, né, André?
Tá Pode.
Dizendo que sim aqui. E está no BTG, na Guide, na Orama, na Rico e na XP. Então investe nas ações, mesma filosofia de investimento do primeiro fundo deles, e tem mínimo de 15 mil reais. Para você que não acompanha, é muito comum, né, que os gestores criem outros fundos, né, com o tempo dentro da mesma estratégia. Então, por exemplo, esse aqui tem uma carência um pouco maior do que o primeiro, 30 dias, que para quem já nos acompanha, sabe que eu gosto da carência, né? Às vezes eu recebo um e-mail aqui do investidor falando, mas tem 30 dias, eu gosto disso, é o tempo que o gestor tem para, quando precisar, no momento de estresse, vender as ações com calma, sem ter que vender a qualquer preço. E também, com frequência, é uma proteção para você, investidor, que costuma pedir o saque na hora que o mercado está mais estressado, então o mercado acaba voltando um pouquinho nesse meio tempo. Mas não sou eu que estou aqui para falar hoje, é o André. E aí eu quero só recuperar um pouquinho desse nascimento de vocês em outubro de 2008 para começar, André. Toda vez que eu vejo essa data eu penso, cara, como foi isso, né? Porque você estava criando uma gestora e uma crise financeira explodindo lá fora, né? Como é que foi nascer em meio a um cenário tão conturbado? Vamos lembrar do nascimento já que estamos no aniversário.
Vamos lá. Prazer falar com vocês. No fim das contas, a empresa ela foi construída ao longo de 2008. E o Brasil Capital Fique Fia, que foi o nosso primeiro fundo e que eu administro desde o começo com os meus sócios, enfim, uma equipe que está junto há bastante tempo, ele teve, se não me engano, nas duas primeiras semanas, uma queda de algo em torno de 20%.
E você não desistiu.
Pois é. A gente... um segurou o outro para não pular da janela. E de fato dá vontade de fazer isso de vez em quando. Mas a realidade é que... E outra coisa que é importante dizer... isso sequer aparece no gráfico do fundo de 10 anos. Fica imperceptível. Então, muitos acham que o começo foi moleza e que a gente pegou o mercado na baixa só comprando ações. Mas o fato é que um dos maiores drawdowns ou quedas do fundo foi logo no início.
Engraçado.
E aí, felizmente, a gente, conseguiu, ao longo do tempo, levantar e continuar em frente.
Naquela semana, vocês chegaram a ter coragem de comprar mais?
Olha, para falar, eu podia te dar uma resposta bonita, mas eu nem me lembro, para falar a verdade. Eu acho que a gente foi comprando ao longo do último trimestre e ao longo de 2009, conforme ficou claro que era uma crise que o Brasil estava, de certo modo, fora dessa crise. Claro, uma crise global, impactando commodities, impactando uma série de ativos pelo mundo, mas os bancos centrais eles foram relativamente enérgicos e, especialmente no Brasil, como toda a crise do passado, os juros abriram muito, ficaram muito nervosos no começo e, obviamente, o dólar disparou também. E com o mundo potencialmente entrando em recessão, a gente concluiu que, na verdade, o que tinha que ser feito era uma queda drástica de taxa de juros, no país, para que houvesse recuperação. E, de fato, foi o que acabou acontecendo. E isso fez com que os ativos se recuperassem rapidamente. Então, os sobreviventes que se seguraram continuaram adiante.
No fim, veio um mega retorno depois.
E aí vem um retorno muito bacana em 2009. Isso, de certo modo, fez com que a gente, enfim, adequasse a equipe e começasse a trabalhar junto, porque era uma ideia de ter uma empresa que administrasse recursos proprietários de uma família específica e dos sócios. Só que depois de 2009, o fato da gente ter tido uma performance muito boa e ter trabalhado, especialmente trabalhado em conjunto muito bem, fez com que a gente seguisse adiante e aí sim resolvesse, de fato, digamos assim, institucionalizar a empresa e a parte de vendas, que no primeiro momento não era o nosso foco. Então, eu diria que naquele momento foi super importante a gente ter capital especificamente nosso e de uma ou duas famílias, deu tranquilidade para que a gente pudesse fazer a coisa certa.
Quando nasceu a gestora, vocês não tinham certeza de que vocês queriam distribuir, por exemplo, em plataformas e tudo mais?
Não, plataformas, no fim das contas, nem existiam. A gente não sabia exatamente o que ia fazer. Era só uma ideia. O Brasil, eu lembro muito bem, se não me engano, março ou abril de 2008, eu falei para o meu pai, enfim, eu era sócio da Fama Investimentos, eu falei para o meu pai, eu vou sair da Fama e vou me juntar a um grupo de pessoas de quem eu tenho a melhor das impressões e a gente vai abrir uma gestora. E o meu pai falou, você está maluco, quase me expulsou de casa, afinal eu era sócio de uma outra gestora que já tinha 2 bilhões sob gestão, e a empresa ia muito bem, ela prosperava. Quer dizer, como é que esse maluco vai sair? Ele acabou de se ajeitar na vida. Como é que ele vai pular fora de algo que está indo bem e começar tudo de novo?
Aí quando começou a cair o fundo lá 20%, ele teve certeza de que você era um louco.
Né? Ele e eu. Então, mas de novo, eu acho que esse é um negócio importante, que é de certo modo um lema que a gente tem. E um dos meus sócios, o Ari, ele gosta bastante de falar isso, que é, assim, a gente vai cair, no fim das contas, várias vezes na vida. E é mais fácil levantar quando você está em equipe. E o mercado é feito de tombos, infelizmente, constantes, e o negócio é como você reage a esses tombos. E quando você está em equipe, em conjunto com gente que você,
tem uma similaridade,
respeita,
de filosofia,
objetivos similares, enfim, é mais fácil de levantar e seguir em frente.
Legal.
Então, acho que foi isso que aconteceu naquele momento. Mas o objetivo era criar uma gestora focada em investimento em ações, mas que num primeiro momento não teria clientes, exceção feita aos, enfim, próprios sócios e dinheiro de duas ou três famílias brasileiras.
Bom, para nossa sorte, o fundo está aí no mercado, né? E eu queria entender um pouco de como é que vocês escolhem as ações que estão lá dentro. Afinal, vocês têm uma única estratégia, né? Então, uma equipe inteira dedicada àquela carteira e vocês compram o quê? Umas 10 a 20 ações, né, em geral?
São 15 a 20. Foi outra coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Talvez no início a gente fosse um pouco mais concentrado e com o crescimento da empresa a gente aprendeu que, enfim, tem que se adaptar, que vai errar no meio do caminho e que convicção eventualmente pode te matar no meio do caminho. Então, de certo modo, no início talvez fossem de 10 a 15, hoje são de 15 a 20, um pouquinho mais pulverizada, 5 principais, 40% do fundo. E basicamente, a gente foca em três pontos: pessoas, processos e produto. E além disso, a gente olha, quer dizer, para empresas que têm vantagens estruturais ao longo do tempo, são competitivas, operando em mercados com altas barreiras de entrada, mas que ao mesmo tempo tem times de gestão que são capazes de gerar valor ao longo do tempo. Então, as planilhas não capturam essa potencial geração de valor ou eventual destruição de valor, que muitos times de gestão acabam destruindo valor ao longo do tempo. Então, produto, processo e pessoas, e ao mesmo tempo uma companhia que seja dominante estruturalmente, operando em mercados com altas barreiras de entrada, com time de gestão de primeira linha, e que a gente possa pagar o preço correto por essas empresas. Quer dizer, a gente tem que ter alguma margem de segurança. Agora, isso parece um processo, mas no fim das contas, ou algo matemático, mas não é, é algo muito mais qualitativo, e você aprende ao longo dos meses, semestres, anos, com as companhias e o modo como elas reagem diante de dificuldades ou opcionalidades positivas ou negativas que determinadas companhias podem ter. Então, apesar de parecer algo processual, essa construção de portfólio, eu acho que é muito mais qualitativa do que quantitativa.
Que é o quê? Você, até a Ana foi no evento de 10 anos de vocês lá, né? Ana Westphalen, que trabalha comigo, e conversou com o Júlio Fontana, que era o conselheiro e CEO da Rumo, e ele fala para ela brincando: eles são chatos pra caramba, eles ficam no nosso pé, né? O que que é o ficar no pé da empresa, né? O que que é esse trabalho que vocês fazem desse acompanhamento qualitativo de fato?
Não, evidentemente, quando a gente escolhe uma empresa para investir, a gente não quer dar pitaco, não quer interferir na gestão. Pelo contrário, a gente, de antemão, já respeita muito os diretores, enfim, presidente, diretor financeiro, diretor operacional, time técnico das companhias e, eventualmente, ou ainda mais, o conselho. Então, a gente não está lá para, digamos assim, perturbar ninguém. A gente escolhe muito bem os times de gestão, que talvez essa seja a parte mais difícil. Conhecer as pessoas que tocam a companhia, determinada companhia, requer tempo. Não é algo que uma planilha de Excel te mostra, ou um preço-alvo, ou uma taxa interna de retorno que uma planilha mostra para a gente. Conhecer uma pessoa requer, enfim, 6 meses, 1 ano... 2 anos, 3 anos, e a gente gosta de dizer que ao longo do tempo nosso negócio é acumular conhecimento. E também um dos meus sócios fala, e não sei se é ele que fala ou se ele pegou isso de alguém, mas enfim, depreciação, conhecimento é um dos poucos ativos que não deprecia, pelo contrário, você vai acumulando ao longo dos anos. Isso é fundamental para que a gente construa as nossas teses e conhecer especialmente as pessoas que tocam as companhias e que estão relacionadas às companhias, porque eles que tomam a decisão. Quer dizer, o meu investidor final, ele toma a decisão de investir no fundo da Brasil Capital. E assim a gente aloca capital. Uhum. A gente aloca capital em algumas companhias, que no fim das contas a gente só está entregando o capital dos nossos clientes para os gestores dessas companhias tomarem as melhores decisões, e muitas vezes no limite, que a gente sabe que o dia a dia é super corrido. Então, não basta ter uma empresa excepcional operando num mercado ótimo, se a gente não conhecer muito bem o time de gestão. E vamos, é por isso que leva tempo.
Uhum. Vamos dar um exemplo de um caso em que você se encantou muito com o estilo de gestão e que vocês aprovaram para o investidor entender o que é essa gestão que brilha aos seus olhos.
Tem alguns casos específicos, mas talvez o mais forte, eu diria que talvez o mais forte no Brasil seja a transformação pela qual a Cosan passou. A Cosan, há 10 anos, era uma usina de açúcar e álcool. Na verdade, não era uma usina só, eram várias usinas de açúcar e álcool, de certo modo, em condições questionáveis operacionais, quer dizer, não era um estado da arte, e era uma companhia alavancada financeiramente. E a gente sabe que açúcar é uma commodity volátil. Então, no fim das contas, era uma empresa com alto capital investido, margens baixas e voláteis.
Difícil, né?
Super difícil. Tanto é que sobraram poucas usinas de açúcar e álcool ao longo desses últimos 10 anos. Uhum. Muitas delas, enfim, fecharam as portas, entraram em concordata, enfim. E naquele momento estava se construindo um grupo de gestão, especialmente representado pelo Marcos Lutz e pelo Marcelo Martins, com um objetivo, em conjunto com o Rubens Ometo, de tornar aquela companhia mais previsível ao longo do tempo.
Isso foi quando?
Isso, eu não sei dizer exatamente, mas faz mais ou menos 10 anos, se não me engano, em 2009. Então, naquele momento, a gente de fato comprou uma empresa que estava avaliada a quase zero e mesmo com preços de açúcar super deprimidos, era uma companhia que tinha valor, na nossa opinião. Só que, além disso, ela trazia algumas opcionalidades. E as opcionalidades eram justamente ligadas ao plano de, ao longo dos anos, torná-la mais previsível e com o fluxo de caixa mais robusto, de modo que, quando o negócio de açúcar passasse por momentos muito negativos, os outros negócios da companhia dessem suporte para que ela, inclusive, pudesse consolidar as usinas, as outras usinas de açúcar e álcool do mercado.
Mas ele te contou uma história e você teve que acreditar na história, né? Como é que é esse acreditar?
Então, pois é, é muito difícil...
Podia olhar também e falar, é uma grande furada, ele está inventando onda aí.
Não, eu é super boa pergunta. Porque, evidentemente, quando você conversa com o CEO, CFO, diretor operacional, seja lá o que for, diretor de relações com investidores de uma companhia qualquer, você só vai ouvir boas coisas. Ou, na maior parte das vezes, você ouvirá boas coisas, a pessoa é treinada para encantar potenciais investidores.
Uhum. E mais do que isso, né? Ela tem que acreditar naquilo, né?
Pois
então, ela tem uma paixão de empresário.
É isso aí. Então, o nosso negócio é justamente checar com outras fontes, digamos, fontes primárias de informação, se aquele plano, se aquele posicionamento estratégico daquela empresa faz sentido ou não, se de fato, historicamente, aqueles executivos eles foram capazes de entregar o que prometeram e se a concorrência em determinado mercado é alta ou não, se eles têm um posicionamento diferenciado ou não. Enfim, é quase que desconstruir a tese que a gente ouve do CEO e do CFO, ou seja lá de quem for relacionado à empresa, no mercado. Então, o nosso negócio é investigativo, no fim das contas, né? É saber se entender ao longo do tempo, e aí eu não digo semanas, eu falo de meses, semestres, eventualmente anos, se aquela estratégia, aquele grupo de executivos, ele é capaz de entregar aquilo que se comprometeu ou que se propõe a entregar. E foi o caso da Cosan. Eles fizeram uma aquisição de postos, postos da ESSO, à época, que é um negócio, distribuição de combustíveis é um negócio mais previsível. Eles foram muito capazes de aumentar as margens de distribuição de combustíveis. E isso culminou, anos depois, com a fusão com a Shell, que formou a Raízen. Então, eles também investiram na Comgás, que hoje, enfim, talvez seja o negócio mais representativo do grupo em termos de geração de caixa, algo também super previsível, e monopólio de distribuição de gás, monopólio natural de distribuição de gás no estado de São Paulo, também algo previsível. Eles investiram em cogeração de energia a partir do bagaço da cana e, por último, eles investiram pesadamente na Rumo, que é uma ferrovia que foi comprada no mercado, que, enfim, na década de 2000 era controlada pela 3G e ao longo do tempo eles se desfizeram do investimento. a empresa, de certo modo, ficou abandonada. E a Cosan, depois de uma aquisição que ela fez, a Nova América, eles acabaram aproveitando os terminais, ou um dos terminais da Nova América, no Porto de Santos, para fazer um investimento em logística. Foi aí que nasceu a Rumo, era uma opcionalidade. Então, eu fui muito... eu me estendi na resposta, porque, de fato, o grupo é grande demais, mas, no fim das contas... todos esses movimentos eram opcionalidades que não estavam precificadas no valor da companhia e que, ao longo dos anos, acabaram se concretizando.
E vocês têm Cosan hoje, né? Vocês ficaram com ela esse tempo todo ou vocês chegaram a vender e comprar de novo?
Não, é uma companhia que a gente carrega há 10 anos.
Que engraçado.
Entre,
né,
posições maiores e menores, entre momentos de estresse e momentos de alegria, entre... questionamentos em relação à estratégia e momentos em que a gente acreditou muito. Então, de fato, não é matemático, é muito mais de entender o posicionamento de cada uma das companhias e quanto o mercado, de fato, está pagando pela companhia naquele momento. E se essas opcionalidades já estão precificadas ou não no valor da empresa no mercado.
É comum vocês carregarem uma ação assim de uma empresa por tanto tempo?
É comum. Eu acho que 10 anos, se não me engano, não existe um outro exemplo. Uhum. Mas 4, 5, 6 anos é algo muito comum. Aliás, desse retorno total que a gente entregou ao longo desses anos, se não me engano, quase que 75% desse retorno total vieram de companhias em que a gente investiu por pelo menos 2 anos.
Que legal, então vocês são investidores de longo prazo mesmo, né? Então dá para ganhar dinheiro sendo investidor de longo prazo.
Eu acho que dá, né? Tem aquela máxima de que investimentos de longo prazo são os que não deram certo no curto prazo. mas de fato a gente, enfim, é engraçado porque algumas pessoas, controladores, enfim, relacionadas a determinadas companhias, a gente, no fim das contas, acaba se apresentando como investidores de longo prazo e é genuíno isso. Uhum. Só que em algumas das companhias a gente acaba investindo por 6 meses, seja pela razão que for, seja porque as ações subiram demais, seja porque ao longo do estudo, quer dizer, a gente faz várias interações com inúmeras pessoas e faz um pequeno investimento na companhia. Eventualmente, ao longo do tempo, como eu disse, a gente vai acumulando conhecimento e trabalhando muito, essa que é a realidade, mas ao longo do tempo, eventualmente, a gente passa a questionar mais a estratégia da companhia, ou o valor de mercado, ou acha que enfim, não existe um alinhamento tão grande e a gente resolve desinvestir. Uhum. E não foram um ou dois casos só em que enfim, diretor de RI, ou financeiro, ou controlador, um deles ficou bravo com a gente por a gente ter comprado as ações, falando que era investidor de longo prazo e desinvestido em 3 ou 4 meses. Isso acontece também, mas é exceção, eu acho.
Você não pode ter um compromisso também, porque os fundamentos podem mudar, né? Você não está ali.
Pois é, a gente tenta, de fato, investir em empresas estruturalmente dominantes, mas evidentemente que a gente pode estar errado e a gente tem que ter a flexibilidade para mudar. Isso é importante, porque no fim das contas, o meu compromisso, ele não é com a companhia ou com um determinado executivo. O meu compromisso acaba sendo 100% com os clientes. Sim. E a gente tem que tomar as decisões que beneficiam os nossos clientes finais, incluindo nós mesmos, sócios da Brasil Capital.
Uhum. Mas não tem também um risco aí de uma paixão, por exemplo? Isso eu vejo muito dos investidores que escrevem para a gente. Quando eles acompanham muito de perto uma ação, eles começam a se apaixonar por ela, né? E defender a tese. Como é que vocês fazem para também não deixar esse viés te prejudicar numa hora dessas? Porque você se envolve com a empresa, você conhece os executivos, né? Você faz todo esse estudo qualitativo. Como evitar essa paixão? Até pensando numa dica aqui para os nossos ouvintes.
Eu acho que a gente, ao longo do tempo, foi sempre muito questionado pelo fato de ter uma decisão consensual como princípio de gestão. E eu acho que essa decisão consensual, que a gente constrói ao longo do estudo de determinada empresa, ela, de certo modo, ela não elimina de jeito nenhum, mas ela minimiza determinados vieses que individualmente as pessoas da equipe podem carregar. Então, é sempre mais do que um sócio da Brasil Capital está envolvido na análise de uma empresa. Via de regra, eu diria até três. Uhum. O analista líder, que é sócio da Brasil Capital, e pelo menos dois sócios mais sêniores acompanhando o investimento, de modo que a gente possa olhar para o investimento sob diferentes ângulos. E aí tentar construtivamente debater internamente na Brasil Capital se de fato aquele investimento continua fazendo sentido ou não. Então, evidentemente que eu acho que todo mundo tenta eliminar as paixões individualmente, mas não é algo, eu diria que é possível de eliminar totalmente sozinho. Uhum. Eventualmente, em conjunto, é possível, porque sempre tem um desafiando construtivamente o outro em relação àquela companhia que está no portfólio. E seja uma companhia que está 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos ou 10 anos no portfólio. Uhum. O questionamento é constante e o melhor portfólio que a gente pode ter é o portfólio de hoje. Então, não interessa se no passado a empresa gerou resultados, não gerou resultados para o fundo. O que importa é o posicionamento que a gente tem hoje no fundo.
Uhum, legal. Vamos falar um pouquinho do cenário, que eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente está preocupado com isso, né? O que você faz com o portfólio em meio a esse vai e não vai aí da reforma da Previdência, né? Na escala aí, gestores otimistas, cautelosamente otimistas, pessimistas, cautelosamente pessimistas. Onde você está aí nessa escala? Como é que está seu caixa, né? Onde está o seu dinheiro, no fim das contas? Está num Brasil melhor ou nem tanto?
Eu não me lembro em que rádio que era, mas eu me lembro dos meus pais me levando à escola e tinha lá no rádio sempre falando Brasil, o país do futuro. Eu não me lembro se era Jovem Pan, enfim, e aquilo ficou na minha cabeça.
E você está esperando até hoje.
E eu estou com 42 anos, me sentindo um dinossauro nesse mercado cheio de gente jovem, hábil, rápida, capacitada, inovadora.
Enfim. De vez em quando chegam uns currículos aqui que você olha e fala assim, cara, vem pra cá e assume o meu lugar, né? O cara já é pós-graduado aos 16 anos, fala 10 línguas.
Não, e são mesmo, são, né? Isso aqui é curioso, não é mentira.
Não é uma mentira.
Então, eu cresci ouvindo isso e, infelizmente, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, a situação ela só se deteriorou ao longo do tempo. Então, talvez depois de alguns anos fazendo isso, o ceticismo seja um pouco maior. E a gente também sabe que a dor da perda é muito maior do que a felicidade com o ganho. Uhum. Então, enfim, dito tudo isso, a gente está assim construtivo com a aprovação da reforma da Previdência. Apesar do impacto dela, de fato, no curto prazo, efetivamente ser baixo, ela tem um impacto muito grande nas expectativas e nos juros futuros, enfim, no equilíbrio da economia brasileira, sob o ponto de vista estrutural. E se isso acontecer, é um cenário muito construtivo para as empresas brasileiras, que nos últimos anos a verdade é que foram dilaceradas, sobraram muito poucas. A gente vê aí vários exemplos em bolsa de empresas batendo as máximas históricas, com lucros crescendo 20%, 30% ao ano, mas essa não é a realidade da economia brasileira. A gente sabe que a realidade é bem pior que isso. Então, o Brasil ele passou por uma recessão longa, foram anos tenebrosos e a gente estacionou. O PIB, no fim das contas, a gente vem de 2 anos com um pouco mais de 1% de crescimento e esse ano, pelo visto, também vai ser um ano de 1% de crescimento, 1,5%, enfim.
Mas como é que você investe, então, dentro dessa sensação de que, cara, o Brasil do futuro não necessariamente vai chegar, mas se vier, pelo menos, a reforma da Previdência, que ainda não é o Brasil do futuro, né, você tem expectativas melhores, né?
Tem, acho que a equipe econômica, o mercado não dá bola, mas várias iniciativas, do ponto de vista micro, vêm sendo tomadas. E isso, enfim, desburocratização da economia, enfim, a parte de open banking, cadastro positivo. Tem várias iniciativas que foram tomadas que deveriam, de certo modo, trazer mais dinamismo para a economia brasileira. Dito isso, a gente tem um investimento, uma exposição no fundo que é grande, ações, um caixa algo em torno de 5%.
Ah, pequeno. Qual que é o seu histórico?
O nosso histórico é um caixa em torno de 10%. Uhum. Mas eu diria que as companhias do portfólio, elas são previsíveis. Boa parte desse portfólio é composta por empresas de infraestrutura que quase que já tem seu crescimento ao longo dos próximos 2 ou 3 anos contratado. Crescimento de lucros, que é o mais relevante.
A sua carteira não depende de um Brasil melhor, necessariamente.
Então, eu acho que isso é... Eu seria meio leviano ao falar isso, porque, obviamente, taxa de juros caem, despesas financeiras diminuem, taxa de desconto cai e as ações se valorizam. Então, é dependente, sim, nesse sentido. Mas eu diria que, operacionalmente, uma parte relevante da nossa carteira, a parte de infraestrutura, o resultado operacional das companhias não vai mudar muito se passar ou não a reforma da Previdência. Tem uma outra empresa que é mais alavancada a crescimento, mas que, ainda assim, nesses anos de recessão recentes, elas acabaram tendo um resultado operacional crescente também. Então, é desse modo que a gente procura construir a carteira. Quer dizer, apesar da exposição a ações ser alta, lembrando que um FIA pode ficar até 100% investido. E quando algum investidor investe num FIA, ele espera que esteja investido em ações, né? Então, apesar da gente estar com uma carteira aí um pouco mais exposta, são empresas que são previsíveis e que eu diria que não são ultra alavancadas à economia. Não estou falando de, sei lá, Via Varejo, cuja receita pode crescer, as margens, a alavancagem operacional é enorme, ou empresas de construção, enfim, são empresas, de certo modo, até parte delas, são empresas chatas, porque são mais fáceis de projetar. Então, estou falando de distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, ferrovia.
Dá um exemplo aí, só para a gente entender que tipo de empresa você está falando.
Então, por exemplo, Rumo, que é uma ferrovia ligando o centro-oeste do país, a parte agrícola do país, ao Porto de Santos. Recentemente eles ganharam a ferrovia Norte-Sul. Eles também têm a Malha Sul, no sul do país, naturalmente. E no fim das contas, o negócio deles é ganhar market share em cima do caminhão. E claro que eles dependem do crescimento da produção agrícola, que é o principal produto de exportação, um dos principais produtos de exportação do Brasil, e no fim das contas é o que eles mais trazem do centro-oeste, de Rondonópolis para o Porto de Santos. Então eles dependem única e exclusivamente de ganhar market share dos caminhoneiros, que são menos competitivos do que eles. Diesel representa 30%, 40%, algumas vezes 50% do custo dos caminhoneiros, enquanto que da Rumo representa 20% dos custos. Então, de fato, para distâncias longas, eles são muito mais competitivos. A Alupar é outro exemplo, uma empresa de transmissão de energia que ganhou leilões ao longo de 2016. Ela, no mercado secundário, em 2017 e 2018, também fez algumas aquisições, de modo que o resultado operacional da companhia vai ou deve dobrar ao longo dos próximos anos, independentemente do PIB, não depende de inadimplência, oferta, demanda. Então, o nosso negócio é, de fato, achar empresas que se complementem. Também não dá para ter uma carteira só disso.
Você gosta de CVC, por exemplo, né? Ela não depende de um Brasil melhor?
Não, de CVC eu não gosto mais, na verdade.
Estou desatualizada.
Depois que ela caiu de 65 para 50 reais, eu não gosto mais dela.
Mas você tem ela ainda,
não? Pois é, o nosso é dos nossos maiores investimentos. Na verdade, o maior investimento. E é uma empresa em transformação. A gente tem, enfim, estudando bastante, a gente tem uma convicção que ao longo do ano as coisas vão melhorar para a companhia. Ela quando abriu capital, era uma empresa que dependia única e exclusivamente de venda de pacotes para o mercado de lazer. Então, o sujeito ia lá, comprava um pacote da CVC e pagava em 6 vezes sem juros, algo assim. E é muito comum no Brasil, as famílias de classe média, né? E mesmo de classe alta, eu diria que todo mundo está pagando algum tipo de viagem todo mês. Uhum. Pode olhar aí no seu cartão de crédito, Luciana, você vai com certeza. As viagens luxuosas que você faz.
Eu não, você diga por você. Elas... Eu faço viagens roots.
É, eu imagino. Mas essas viagens, enfim, seja da classe A, B, C, todo mundo tem viagem para pagar mensalmente. Não tem conversa. É costume do brasileiro. O brasileiro não poupa, o brasileiro gasta. E isso vale para viagens também.
Mas que bom, né? A gente tem que curtir a vida. Eu lembro de uma vez que eu vi uma matéria falando que o alemão estava fazendo um curso para aprender a tirar férias. Eu falei, nossa, eu ensino, eu posso ajudar, deixa comigo.
Eu, no fim das contas, eu acho que é isso aí, né?
Mas o fato das pessoas pesquisarem no digital, por exemplo, eu quando vou viajar, eu olho muito a internet, comparo preços, né? Isso é ruim para a CVC ou pode ser bom?
Não, então, ela quando abriu capital tinha esse foco em lojas, se não me engano eles não tinham nem 1.000 lojas ainda abertas, hoje são mais de 1.300, e o foco era no lazer, e eles tinham a parte digital, de certo modo, deixada de lado, e eles começaram aos poucos a investir num time, que hoje é um time grande, se não me engano, algo em torno de 200 pessoas, que nem fica mais na CVC, desenvolvendo única e exclusivamente a parte digital. E digital, que a CVC ela tem grandes pretensões, não se limita a vendas online, não é mais um canal de vendas. De certo modo, é trazer uma experiência do começo ao fim da viagem que possa estar acompanhada pelo canal digital. Então, a pessoa pode estar assistida desde o início da tomada de decisão ou da pesquisa até o fim da viagem pelo canal digital. E, além disso, hoje parte relevante da companhia também depende do corporativo, coisa que no passado não era verdade. Então, e além disso, no ano passado eles fizeram aquisição de duas empresas na Argentina. Então, eles são o segundo colocado no mercado argentino.
Nossa, mesmo, nem
e
sabia.
Tem muita relação com o Brasil, porque brasileiro viaja para a Argentina, viaja para o Chile, viaja para Miami, argentino a mesma coisa. Então, existe aí uma sinergia e uma capacidade de comprar melhor, enfim, de propiciar uma experiência melhor para, enfim, países vizinhos. Faz bastante sentido. Agora, lá atrás era uma companhia só de lazer, hoje é uma companhia de lazer, tem um canal digital crescendo muito, tem a parte da Argentina, tem um canal corporativo crescendo muito e, de certo modo, hoje a empresa vende 20 bilhões de reais por ano. Virou um colosso, que é certamente maior, bem maior do que o segundo colocado, mas é um organismo em transformação e requer tempo para que as sinergias das aquisições sejam capturadas. E o mercado, de certo modo, está impaciente porque o retorno sobre o capital investido da companhia, o ROIC da companhia, vem caindo. Por quê? Porque as margens estão caindo e o capital investido tem aumentado. E isso está deixando o mercado muito nervoso, inclusive a gente, tá? Mas a gente imagina que ao longo do ano de 2019 e 2020, as margens da companhia voltem a subir, porque eles vão capturar sinergias das aquisições que eles fizeram, e somado a isso, o capital de giro vai diminuir, quer dizer, o capital empregado vai diminuir, de modo que o ROIC, retorno sobre capital investido, ao longo de 2019 e 2020, vai voltar a ser o que era no passado, e aí sim a gente espera que as ações voltem a valorizar, mas enfim, nos últimos 4 ou 5 dias as ações caíram de 60 para 50, então nesses momentos eu não gosto muito. Eu ouço muito gestor falando por aí que não adoro quando as ações caem, porque eu posso comprar mais barato. Assim, eu posso comprar mais barato desde que eu tenha mais caixa para comprar, né? Então...
Todo mundo é humano, né? Todo mundo
pois
sofre,
não tem sofrimento.
No dia que os robôs gerirem os fundos, talvez mude esse tipo de sentimento. Você acha que eles vão gerir os fundos algum dia, André?
Eu acho que vão. É, eu espero não estar aqui mais para ver.
Mas alguém vai ter que programar o robô.
É, pois é, mas aí é um programador, dois, talvez 100, 200, 300.
Né? Que você não sabe fazer isso, né? Nem eu.
É, então. Tem um gestor amigo que tem convicção que ele vai ser, sei lá, disruptado do mercado, né? Uhum. Uma palavra que inventaram. É. E eu diria que é bem possível, porque... Enfim, inteligência artificial e outras coisas assim que a gente mal entende, apesar do esforço grande ao longo dos últimos anos, tentativa de entender tudo isso, a verdade é que eu não entendo. Sem nenhum problema eu assumo isso. Uhum. E tento entender todo dia, mas está muito difícil.
É difícil.
Então, eu acho sim que em algum momento, talvez em 10 anos, 20 anos, fique muito mais difícil para o gestor brasileiro gerar alfa. Nos Estados Unidos, a gente vê uma dificuldade muito grande.
Sim.
E no Brasil, eu tenho certeza que você conhece, enfim, 20 gestores que ao longo dos últimos 5 ou 10 anos geraram alfa com alguma consistência.
Sim, só para as pessoas acompanharem, o alfa é o retorno acima do Bovespa, né, do referencial da média de mercado. Isso é bem impressionante, né? Porque lá fora o debate já é bem mais forte a favor do passivo. E até legal você falar isso, porque muito investidor simplesmente importa essa ideia de lá de fora e acha que aqui necessariamente, né, o passivo também tende a ser melhor. E eu ainda acredito muito em gestão ativa, inclusive na gestão do Brasil Capital, é um dos fundos que eu mais admiro aqui, né? Eu quero ver o robozinho fazer mais de 1000%, que eu tenha visto, ele ainda não fez. Deixa eu te fazer uma última pergunta, aproveitando que a gente falou de disrupção, antes da gente entrar no Sardinhas, né? A gente está nesse debate da disrupção de mercado, antes da gente entrar no Sardinhas rapidinhas, que no Sardinhas a gente já está há muito tempo. E aí eu queria te perguntar se você também tem a sua fintech favorita no mercado brasileiro, né? Eu já vi gestor falando em Mercado Livre, já vi gestor falando em Banco Inter, aí entra Lynx, cada um tem o seu sua fintech favorita, né? Você tem a sua?
Fintech, empíricos é fintech? Não.
mas a gente não está listado ainda, senão você até poderia nos achar a sua fintech favorita. Eu acho que a gente trabalha com, né, publicações digitais.
Você vai ser substituída por um robô no futuro, Luciana?
Ah, eu acho que assim, até a atividade
de
sugerir carteira. Será que tem sexo, né? O sexo dos robôs.
Desculpa interromper, mas eu tenho filhos novos e hoje essa geração... mais nova, né? Eu fico discutindo com os amigos e com esposa, etc e tal, que não existe mais gostar de homem, mulher. Nossa. Eles gostam de gente.
Ah,
assim, então... eu não faço nenhum julgamento, mas é...
também não, então é robô
passar
gente.
Do tempo.
Entendi. Não, tá bom. Então não tem nenhum robô e nenhuma robô. É o X-robô, né? Não sei qual que é. Mas enfim, eu acho que até na parte de selecionar fundos, eu concordo com você. Eu não duvido que serei disruptada. O que me defende ainda, eu acho, é o texto, vai. Talvez o texto seja mais difícil do robô reproduzir, vai.
Com certeza.
Por isso que eu tô tentando investir aqui em umas historinhas,
não
vai.
Não dá para divergir de você.
Tá vendo? Eu tenho aqui meu head também. Tenho meu head. Mas você tem a sua fintech favorita?
Infelizmente, a gente não foi capaz de capturar nenhuma dessas altas, mas pelo menos também a gente não capturou nenhuma das baixas, né? Uhum. Porque foram algumas. Certamente, esse mercado de adquirência acabou, enfim, sofrendo muito ao longo desde as aberturas de capital das companhias, o que, na minha opinião, acabou sendo uma bobagem, porque eles deixaram explícito para o mercado. Eles, de certo modo, anteciparam essa concorrência. Se eles tivessem ficado quietinhos lá na deles, ia estar todo mundo tranquilo, com lucros crescentes. Mas, enfim, isso pouco importa. Respondendo à sua pergunta, entre todas essas companhias que são abertas, depois de muito estudo, a gente chegou à conclusão que Mercado Livre é a mais interessante delas. Uhum. Quer dizer, é uma plataforma que liga compradores a vendedores, que ao mesmo tempo oferece produtos financeiros como um banco e investe pesadamente em logística. Quer dizer, tem aí um ambiente ou um ecossistema, que essa turma mais nova gosta de falar, palavra bonita, que é de fato diferenciado. Se a Amazon de fato vai chegar no Brasil e acabar com tudo isso, é outra história. E o que eu vejo também, apesar dos valuations serem difíceis de fazer, eu acho que isso foi um desafio muito grande para todos os investidores, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, todos eles que duvidaram das empresas de tecnologia acabaram ficando muito para trás, não um pouco para trás, mas muito para trás do S&P, o índice de ações que todo mundo mais olha nos Estados Unidos. Mas o fato é que não dá para negar que Magazine Luiza também tem tido iniciativas bem interessantes e é uma... Enfim, a gente não sabe exatamente calcular o valor intrínseco versus o valor de mercado, o valor potencial. Isso se transforma e muda muito ao longo dos anos, e ainda mais nessas companhias. Então, essa é a grande dificuldade e desafio do gestor. Então, eu diria que, do ponto de vista qualitativo, essas duas companhias são muito interessantes, o que não significa que elas são bons investimentos.
Tá. Você tem alguma das duas?
Não tem nenhuma.
Não, você está olhando.
Eu sou o dinossauro que investe... quer dizer, a Brasil Capital, a nossa equipe, que investe... somos os dinossauros que investem em infraestrutura.
Tá certo. Bom, então vamos para os Sardinhas Rapidinhas. Não sei se você conhece. Vamos chamar primeiro.
Sardinhas Rapidinhas.
Bom, Sardinhas Rapidinhas é uma situação que a gente cria aqui para o entrevistado, em que eu peço alguma coisa e você responde com uma palavra, uma frase, uma expressão, uma emoção.
Você conseguir me fazer responder qualquer coisa em uma palavra, realmente você vai ter...
Olha, o tempo vai contar aqui. Na hora que passou do tempo, cai uma... Sabe aquelas
nervoso.
Brincadeiras, aquela balde d'água em cima da cabeça, né? Bom, vamos lá. Uma ação.
Na verdade, uma ação não, né? Um portfólio é o BCFIA, Brasil Capital FIA, que é o fundo. Mas uma ação, sem fugir da sua pergunta, naturalmente é COSA.
Um risco.
Ruptura tecnológica.
Um setor a evitar.
A gente não evita... Nem, aliás, a gente evita determinados setores. Eu diria que o setor de telecomunicações é um que a gente evita. Muito capital empregado, muito investimento, as empresas não saem do lugar. É quase como vender areia na praia, enxugar gelo. É muito difícil, o que não significa que não pode haver uma outra companhia com potencial dentro desse setor.
Boa. Um fundo que não o Brasil Capital FIA. E nem o Brasil Capital 30 FIA.
Eu acho que é inevitável. Você diz fundos de ações?
Isso. Pode ser um multimercado também, se quiser.
Não, eu infelizmente, sem querer aqui entrar em discussão com você, mas eu não gosto da classe de multimercado. Eu prefiro caixa e ações.
Tá
E, eventualmente, alguma coisa de crédito, apesar de eu só ter caixa e Brasil Capital FIA. Mas eu acho que é inevitável. De fato, quem teve mais sucesso, quem compôs uma empresa ao longo desses anos todos no Brasil foi a Dynamo. Então, quer dizer, contra fatos não há muitos argumentos.
Boa. Depois a gente traz aqui para discutir por 40 minutos sobre os multimercados.
Vamos lá.
Conversa longa.
Vou arrumar uma briga importante. Então é melhor não me convidar.
Eu vou convidar, eu gosto de polêmica. E mais três agora. Um conselho para o investidor.
Eu acho que não tem dinheiro fácil. Essa questão de ganhar muito em um curto espaço de tempo é muito difícil. Eu conheço não uma, não duas, não cinco, mas várias famílias que ficaram ricas no mercado de ações investindo por décadas, desde os 20 anos, comprando ação, poupança, compração, poupança, compração, e chegou com 50 ou 60 anos. Com um valor que é quase que inacreditável. E mesmo no Brasil, que teve suas grandes dificuldades. Então, eu acho que tem que pensar em construção de longo prazo e não em retornos de curtíssimo prazo.
Boa. Um ídolo.
É uma pergunta bem difícil. Eu acho que são vários. E eles são sempre, de certo modo, relacionados a esportes. Eu aqui, com meu shape de esportista, de atleta.
Super atleta.
É, mas no fim das contas, o esporte, de certo modo, te ensina a cair e levantar, cair e levantar. Então, são vários. Acho que desde o Senna, Michael Jordan, que eu, quando era moleque, jogava basquete, então...
Eu joguei basquete também.
Pois é, ele dizia que, enfim...
É a altura que fazia isso.
Tinha sido cortado de vários times e que ele tentou tanto e, no fim das contas, ele foi o maior jogador da história.
A gente podia ter tentado mais, nós dois poderíamos estar lá.
Eu acho que eu não ia ter muito sucesso no meu caso, mas... e aí, né, no fim das contas, eu não estou nem dizendo... Sócrates, Birubiru, Marcelinho Carioca, enfim. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o esporte ele ensina muito e os meus ídolos são relacionados ao esporte. Tem Guga, o Ronaldo, o cara destruiu o joelho em 2002, foi campeão mundial. Então é aquela coisa de caiu, não tem conversa, não tem outra alternativa a não se levantar.
Você tá aí com seus ligamentos do pé rompidos aqui no Sardinhas, né?
Pois é, eu podia te contar uma história aqui maravilhosa que eu rompi os ligamentos do pé fazendo asa delta. Jogando futebol, mas no fim das contas foi descendo uma escada.
Pô, André, isso eu não precisava contar. E pra gente terminar, um livro.
Tem um que foi super relevante, que é a história da riqueza das nações, do Adam Smith, que, sei lá, dizem que é o pai da economia moderna. Eu sou economista e não me ligo muito em economia, pra ser bem sincero. Mas esse foi um livro relevante porque me ensinou relativamente cedo a pensar como é que se dão as relações, enfim, comerciais e, enfim, como se oferta, demanda e o que motiva um comprador ou um vendedor a seguir em frente. Enfim, eu acho que é um super livro, que é uma formação que você leva para o resto da vida e é fácil de entender.
Muito bom, André. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Sardinhas, foi bem legal.
Legal, valeu, obrigado, gente.
E quem quiser sugerir outros nomes aqui para o Sardinhas, pode mandar para sardinhas@empiricus.com.br ou me chamar lá no Twitter e me falar quem você gostaria de ver aqui no Sardinhas. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê então na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.